Olá a todos, bem-vindos a mais um show de Daf Yomi do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Masechet Sukká, no Daf Kaf Amud Bet, a seis linhas do final. A gente viu ontem na Mishnah, então, a opinião do Rabi Yehuda, que a pessoa que dorme embaixo da cama na Sukká não saiu da obrigação, que isso é como se fosse uma tenda que interrompe outra pessoa e a Sukká. Agora a Gemara vai falar longamente sobre a definição de tenda para vários tipos de coisa, para a opinião do Rabi Yehuda, para depois ver se isso é condizente com a opinião aqui em Sukká ou não. Nanata, mas a gente aprendeu a Mishnah lá em Oalot sobre uma tenda que traz a impureza. Echad Hor, se tem um buraco na terra, Shechareru Maim, lá tem água, Oshratim, ou que esse buraco foi feito por répteis, Oshachaltum Melachat, ou que esse buraco foi feito por causa de alguma coisa que, sozinho, né? Vechen Midbar Havanim, e também pedras que estão uma em cima da outra, e uma delas é como se tivesse um teto entre elas, Vechen Svar Shel Korot, um monte de madeiras, e que tem uma madeira que ela está como se fosse teto entre duas madeiras, Mahil ela tomar, ou seja, se tem pelo menos uma medida de Kezait, de algo morto, dentro dessa tenda, em um lado, e utensílios do outro lado dessa tenda, os utensílios também estão impuros, porque essa tenda ela leva à impureza. Mesmo que aqui no caso o teto não foi feito de maneira intencional. Rabi Domer, Rabi dele fala, toda tenda que não foi feita por uma pessoa com intenção de fazer isso, e não é isso aqui não é considerado tenda por pureza e impureza. Agora o Gemara vai explicar o motivo do Rabi Uda e o motivo do Tanakama. Mas estava do Rabi Uda. Qual o motivo do Rabi Uda? Que uma tenda que não foi feita por uma pessoa, então ele não é considerado tenda em relação à impureza. Nós estamos lá ficar Alef, Amud, Alef. Fala Gemara, e aí ele foi ao Mishkan, ele aprende da palavra, de uma comparação da palavra tenda e tenda do tabernáculo. Ktivaha aqui, sobre impureza, em Bamidbar 19:14, está escrito Zotoratadam, essa é a lei da pessoa que é Mudbaol, quando morre numa tenda. Ktivata, lá no tabernáculo, em Shemot 40:19, vai frosetar o Mishkan, que você vai colocar a tenda sobre o tabernáculo. Malena Bideadam, lá foi uma pessoa que está fazendo, ficando aqui também da impureza, Bideadam, uma pessoa que está fazendo. Verabanana, olha, riba. E Rabanan, Tanakama, eles discutem com Rabi Uda. Ele fala que mesmo que uma tenda que não foi feita para uma pessoa é considerada impureza. Por quê? Porque eles acham que está escrito duas vezes tenda, tenda. Está escrito várias vezes no mesmo versículo, então ele agrega qualquer tipo de tenda. Agora a Gemara vai perguntar uma para a gente contradição na opinião do Rabi Uda. Você vai Rabi Uda, qual é o sub de Adam? E o Rabi Uda realmente acha que toda tenda que não foi feita para um homem não é considerada tenda? Urminim, isso aqui tem uma contradição com outra Mishnah. Da vaca vermelha, Hatzerot, Ayub, Nuyad, Berushalayim, tinham patos em Jerusalém, Al-Gabei, Sela, sobre uma pedra, que desde o início de Bereishit, Betachtem, Halal, embaixo disso tinha um buraco. Mipnei, Kever, Ateom, isso aqui é por causa da impureza que tem até lá embaixo. Mevim, Nashim, Barot, levavam mulheres grávidas para esses pátios, Verdot, Cham, elas davam a luz lá, o Megador, Bnei, Cham, e ela criava os filhos lá, Lepará, para eles poderem fazer a vaca vermelha com pureza, sem nunca estarem impuros. Eles levavam touros e vacas para esses pátios quando eles queriam encher de água para preparar a vaca vermelha. Vergabem da Tot, sobre elas tinham portas, Vetinokot, e as crianças subiam em cima dessas portas, Jujimalgabem, sentavam lá, Vekosot Eleven, e tinham copos de pedra que eles não recebem pureza, Beedem, nas mãos deles. E essas crianças, eles sentavam sobre essas portas até a fonte do Shiloach, em Yerushalayim, e deles eles pegavam a água. E Gilles Shiloh, quando eles chegavam lá, e Ardule Tohamai Umilu, eles desciam na água e enchiam esses copos de madeira, de pedra, de água. Velu Vejvulaem, depois voltava e sentava em cima dessas portas para passar para a montanha do templo, para preparar a água para o Cohen, que ia tirar das pessoas essa mistura com a vaca vermelha. Rabi Yossi fala que não, eles não deixam até a água para encher, e sim, Mimkomó. Aí a Michelle Sherry sim levavam água até onde estava lá em cima das portas, né? O mesmo ali enchiam. Mepnei, Kever, Ateom, porque eles tinham medo que talvez tinha alguma impureza lá embaixo. Vetânia, a gente aprendeu sobre uma braita sobre isso. Rabi Domer, que o Rabi dele fala, lá eu me vindo lá todo. Não precisava levar essas portas, elas varim, somente bois e a barriga dele já era grande o suficiente e interrompiam entre a impureza e entre as crianças. Agora a Gemara vai perguntar, então ele considerava esses touros como uma tenda que interrompe a impureza, só que não foi feita para uma pessoa. Rabiuda fala que não precisava trazer as portas, bastava o boi e acabou. Então Rabi Elazar vai tentar responder a aparente contradição. Que a quando veio Rav Dimi de Eretz Israel para Babilônia, Amar, ele falou em nome de Rabi Lazar, Modera Biuda, Kemilo e Grof. Rabi Uda, ele concorda que se tem uma tenda que ele tem mais do que Tefar, que sim é considerado tenda e interrompe a impureza, mesmo que não é feita pela pessoa. E o Rabi Uda só falou numa, que precisa ser feita por uma pessoa, uma tenda que só tem um Tefar, tamanho de Tefar. Agora a Gemara vai trazer uma ajuda de uma braita, que realmente... sobre isso que o Rabi Lazar falou. Tá na minha, então, para falar isso também. Modera Bioda Beshkifin, o Nikikei Aslaim. Que Rabi Yehuda, ele concorda com pedras que foram tiradas e caíram por causa de um vento e deixam um buraco muito grande no lugar em que eles estão. Então, que mesmo que esses buracos não foram feitos por uma pessoa, e ele tem um teto natural, isso aqui é considerado tenda, porque é maior do que Tefar. Agora a Gemara vai fazer uma pergunta para esse entendimento disso que Rabi Uda não considera essas portas da Braita como uma tenda. Verei delet sheideyesh bakama grofim, mas a porta que tem muito mais do que algumas dessa medida de grof da terra até essa porta. Mektare, mesmo assim, está escrito na Braita que Rabi Uda, meu Rabi Uda falou, loi, me vindo lá, todos não traziam essas portas para as crianças. Elas varem, eles sentavam nos bois. E, então o Rabi Uda, ele acha que eles tomavam cuidado para não usar essas portas, já que isso aqui não é considerado uma tenda, mesmo que eles foram feitos por uma pessoa como tenda, e sim eles usavam os bois que eles eram bem grandes. Então está provado que isso que é grande mais do que esse grof, Não é para fazer considerado como um teto para a tenda, quando não tem outro, porque em geral não se faz isso. E também não vai ajudar você falar da importância dessa medida para considerar isso teto para ser tenda, que ele não é feito por uma pessoa, segundo Rabi Uda, que acha que tudo que não é feito por uma pessoa não é considerado tenda. Responde o Abai, Amarabai, Lout Srihulia a vida toda. Não é que não trouxeram, é que não precisavam trazer. Rava Amaro, Rava, ele fala, Ló Yume Vindla Tot, Kolikar, eles não traziam portas de madeira para uma coisa da Alahá mesmo. Mas não porque essa madeira não era considerada tenda e interrompia a impureza. E sim por outro motivo. Porque a criança ela ficava com medo que ia cair. Ele tinha a cabeça ou uma mão ou os braços. Ele ia se purificar com algo que vinha desde baixo da terra. A Gemara agora vai trazer uma braita. E ela vai estar falando como Rava, segundo ele que ele explica, Rabi Uda. Tá na Kavatei Drava, tem uma braita igual à explicação do Rava. Que Rabi Uda, ele fala, olha, eu me vindo da Toto Kolikar, eles não traziam portas. Me pinei da Tocha de Nogasala, porque a criança ficava com medo. Chama o Tsiro Shol e Hadmevara, talvez ele tirasse a cabeça ou alguns dos órgãos, vem também para quebrar até o homem, sem purificar. Ela me viu, Chivaria, Mitzrim, sim, traziam os touros do Egito. Chekristo tem Rakavot, que eles eram bem grandes, e as crianças estavam lá, e eles tinham copos de pedra. E Gil e Shiloah chegavam no Shiloah, na fonte Ardumilum. Eles desciam e enchiam de água, Velu, Vejula, Emelagbeu. Depois sentavam de novo no touro. Então a gente viu que, segundo Rabi Lazar, mesmo uma tenda ruim para o Rabi Uda, que não foi feita por uma pessoa, é considerado tenda quando ele tem uma medida maior que um egrof, como a gente falou. Né? Então, isso aqui funciona segundo o que falou Abai e segundo o que falou Urava. Realmente também, então, uma tenda que não é considerada como uma tenda, é considerado tenda se ele é grande, mais do que um egrof, como a gente falou. Então, também para a opinião do Rabi Uda, essas portas que a gente viu, elas interrompem para a impureza, como o Abai e o Rava falaram. Agora o Gemara vai fazer uma pergunta. Verei mitada e eshbakama e grofim, mas uma cama que tem uma medida grande, o Tnani está escrito na Mishnah que a gente viu, que Rabi Uda Omer, no Aguina, Sheineshnim, Tahanamitab, Enfinezkenim, que ele sim dormiu embaixo da cama, na Sukká. É mesmo que ela era grande, então ela deveria sim ser considerada tenda interromper. Não, mitá é diferente porque a cama foi feita para você dormir em cima, não embaixo, então ela não interrompe. A Gemara não gosta dessa resposta. Também os bois são feitos para sentar em cima e não embaixo. Mas mesmo assim, a gente fala que embaixo funciona para interromper. Quando veio o Ravim de Eretz para Babilônia, Amar Rabi Elazar, falou o nome do Rabi Elazar, chama Shvarim, os touros são diferentes. Oiru, Maginin, Alaroim, já que eles protegem os pastores, né? E Bechamam, Benechamal, Bechamim, Benechamim, tanto em cima quanto embaixo. Eles usam tanto como tenda, tanto para cima quanto para baixo. Fala, Iachi, que se é assim, que eles também, porque eles também usam embaixo para se proteger, Mitam, Nami. Mas também a cama, você pode falar a mesma coisa, que muita gente usa o embaixo da cama para colocar os sapatos ou guardar alguma coisa, então também isso deveria interromper entre a pessoa e a sukkah, segundo Rabi Yehuda. Por causa disso, então, Rava vai trazer outro motivo. Ela marava, falou, Rava, shaneshvarim, o touro é diferente, por quê? Oil ve'asaum le'aginal b'nei me'ayim shelaim. Já aqui, a parte de dentro do touro, a coluna vertebral e as costelas, que eles são como se fosse o teto, são feitos para proteger as partes interiores. Shenemar, como está escrito em Yov 10, 11, Oru basar t'lem shenem, você vai me vestir com carne e pele, o batzamot ve'gidim te'shokveni, vai me cobrir com ossos e tendões. Então isso chamam eles de schar, né? De que vai me, como se fosse um schar, como se fosse um teto. Outra resposta é, vei baiteme, se você quiser falar que realmente, mesmo segundo Rabi Yehuda, essa cama é sim considerada uma tenda. E mesmo que sobre ela, e mesmo que você, ela é feita para você usar o lado de cima dela, por causa do tamanho do vazio que tem entre ela e a terra, é considerado óio, considerado tenda. Isso que a pessoa que dorme lá embaixo na sukkah saiu da obrigação, segundo Rabi Yehuda, e essa cama não interrompe a sukkah, é porque que o Rabi Yehuda está meio, o Rabi Yehuda segue o motivo dele em outro lugar. Tem a sukkah dirat keva bainan, que a sukkah tem que ser uma moradia fixa. Veavalei mitah diratarai, e a cama é uma moradia que ela não é fixa. Ela, ninguém mora embaixo da cama. Sukkah ole keva, e a sukkah é fixo. Aí não vem algo que não é fixo e anula algo que é fixo. Agumará faz uma pergunta para essa explicação do Rabi Yehuda. Verabi Shimon de Amar Nami Sukadirat Keva Baina. Mas também Rabi Shimon fala que a Sukadirat Keva se fixa. Ele fala que, segundo a opinião da nossa Mishnah, se vem algo que não é fixo e cancela algo fixo, ele não pode dormir embaixo da cama. Fagmain, bem aplique. Sim, realmente essa discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Shimon. Marsa varateio elarai mevateloi keva. Rabi Shimon acha que vem algo que não é fixo e cancela o fixo. Então, você não pode dormir embaixo da cama. O Marcia vai lá, tem olha lá, vai bater o que é, mas olha, e o dele fala que não, algo que não é fixo não cancela o fixo, então você pode dormir embaixo da cama. No final da missão a gente aprendeu, a Marabitinha, mas sempre estava Avdó, que teve que o escravo do Rabitinha Gamliel, que ele dormia embaixo da cama, e o Rabban Gamliel falou para os anciões: você viu o meu escravo, que ele sabe muito a Torá, e ele sabe que escravos estão isentos da sucá, então por isso ele dorme embaixo da cama. Então a gente aprende daqui que, segundo a opinião dele, quem dorme embaixo da cama não saiu da obrigação. Taina, tem uma braita, que é Marabishiman. Fala, Marabishiman. Misikatosh Rabban Gamliel, Lamanush Teidvarim. Diz que o Rabban Gamliel, do que ele falou, a gente aprende duas coisas. Lamanush Avedem Piturim na Sukkah, a gente aprende que esse escravo está isento da Sukkah, Lamanush Hashem Takhla Mital, etc. Também a gente aprende que a pessoa que dorme embaixo da cama não saiu da obrigação da mitzvah de Sukkah. Veleima Midvarav Shirabban Gamliel, que diga o Rabishiman num lugar. Da linguagem normal, do que disse o Rabban Gamliel, a gente aprende. Por que ele falou da conversa dele? Mirta Gavur Reikamashman, que nos ensina mais uma coisa. Que há de Amar Aveacha Barada, aquele que falou Rabi Acha Barada, Veamre Ilai, tem gente que fala isso em nome do Amar Aveacha Barada, Amar Avamnuna Amarav. Minayin Shafilu Tzichat, Andeka Kamim Tzichali Muda, onde você sabe que está uma conversinha de pessoas sábias, você tem que estudar elas. Shinemar Kotá escrito Teilim 1:3, Vealeu Lo Ibol, que o versículo vem comparar a pessoa que tem temor a Deus, a pessoa que estuda a Torá com uma, e a pessoa que estuda a Torá com uma árvore, que ela está em água e que ele vai dar muitas frutas e que os galhos não vão cair. Então a Drashá vem falar que até os galhos, ou seja, tudo que ele fala não cai no chão, tudo que o Talmud Raham fala, tudo que a pessoa sabe fala, você tem que aprender. Mishnah, somer sukkato bekar e'amita, a pessoa que apoia a sukká dele do lado da cama, né? Kshera vale. Rabi Yehuda Omer, im. Rabi Yehuda fala que se a sukkah não enrola na mão de finas, mas se a sukkah não pode ficar sozinha, ela tem que estar apoiada na cama, por isso lá não valeu. Maitam Rabi Yehuda, qual o motivo de Rabi Yehuda? Pliguei bar Rabzeira, Verabiaba, Barbamar. Rabzeira, Verabiaba, Barbamar discutem. Radamar não fala que o motivo que está inválido é nem cheia na cama, porque ela não é fixa. É porque você vai mexer a cama. Radamar, nem cheia, mamidab, vara, meu cabelo tomado. Ela fala, não, que você coloca ela numa coisa que recebe impureza, que é a cama, e não pode. Mas, Minayin, qual a diferença entre eles? Na prática, que continuasse se pudim shelbazer, se você colocou colunas de metal na terra, vê se recalava, você botou uns carros sobre isso, fez o teto. Lemande Amar, segundo a opinião do Rabi Yehuda, que fala, que o problema que ele invalida essa sucá na Mishnah, porque ela não é fixa, a areia está queva, que é fixo. Manda Amar, Benesha, Mamidab, da Vajma, Kabir, Dubá. Mas quem fala que o problema é que ele está segurando algo que recebe impureza? Aqui no caso das colunas de metal, é sim algo que recebe impureza e também está inválido. E segundo essas explicações, o Abai vai limitar o que disse o Rabi Uda. Amar Abai falou: Abai, Loshan, a gente não ensinou na Mishnah que essa sukkah está inválida. Ela, somente no caso que Samar, você apoiou o Schach na cama, Avarsikeh, Algabeh Amidah, mas se você colocou o Schach direto na cama, né, que será, está válido. Mas está, qual o motivo? Lemanda, é Malefishen Lakevar, Eixa Kevar. Quem fala que não está fixo aqui, está fixo. Se está em cima da cama, você não vai mexer, ela está fixa. Lemanda, segundo fala que está inválido porque você colocou numa coisa que recebe impureza, Areima Amidim Adavar Mekabel Tumá. Você, quando o Schach está em algo fixo, que recebe impureza. Aqui, ele não está numa coisa que recebe impureza. Que ele está em cima das madeiras da cama. Isso aqui é válido. Ad Kan.